Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Gostaria de convidar a deputada Luzia de Paula para nos auxiliar aqui nos trabalhos da mesa e fazer a leitura do expediente sobre a mesa.
Eu tenho quatro.
Mensagem número 219/2011, Poder Executivo atualiza o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem número 220/2011, Poder Executivo solicita a retirada do Projeto de Lei Complementar número 15/2011. Projeto de Lei, deputado Washington Mesquita, dispõe sobre a divulgação do Disque Denúncia Nacional de Violência contra a Mulher. Projeto de Lei, deputado Benício Tavares, dispõe sobre a utilização do excedente do programa de vacinação do idoso contra gripes e pneumonia aos quadriplégicos e crianças portadoras de deficiências sujeitas às infecções pulmonares respectivas. Projeto de Lei, deputada Celina Leão e outros, altera a Lei nº 7.431, de 17 de dezembro de 1985, que institui no Distrito Federal o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e da Outras Providências. Projeto de Lei, deputada Gaciel Maia, dispõe sobre a campanha de combate à prevenção à obesidade infantil nas escolas da rede pública e particular de ensino do Distrito Federal. Projeto de Lei, deputada Gaciel Maia, dispõe sobre a Semana Cultural e Esportiva na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Um requerimento, deputado Benedito Domingos. Três moções, deputado Vasnir Derrouri. Uma indicação, deputado Cláudio Abrantes. Uma indicação, deputada Celina Leão. Quatro indicações, deputado Dr. Michel. Três indicações, deputada Gaciel Maia. 37 indicações, deputado Washington Mesquita. Ata sucinta da 76ª Sessão Ordinária, em 31 de agosto de 2011. Senhor presidente, solicita a dispensa da leitura e aprovação da referida ata.
Concedo a dispensa, Vossa Excelência. Declaro lida e aprovada a referida ata. Em razão da aprovação do requerimento número 543 de 2011, de minha autoria, deputado Chico Vigilante, a sessão ordinária de hoje, dia 1 de 9 de 2011, quinta-feira, fica transformada em comissão geral para discutir questões relacionadas com a segurança privada no Distrito Federal. Eu vou declaro suspensa a presente sessão e convido todos para que adentrem ao plenário para início da comissão geral. Está suspensa até que os convidados adentrem ao nosso plenário. E peço a nossa assessoria e ao serviço de segurança para que a gente possa agilizar para que as pessoas possam adentrar imediatamente, para que a gente ganhe tempo e possa discutir esse assunto tão importante, deputada Luzia de Paula, que é a segurança privada no Distrito Federal, especialmente a chamada segurança clandestina, que a gente vê aí constantemente as pessoas sendo vítima dela.
Isso.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Ao dar as boas-vindas a todos os presentes, tenho a honra de declarar abertos os trabalhos desta comissão geral destinada a discutir questões relacionadas com a segurança privada no Distrito Federal. Convido a tomar assento aqui à mesa o senhor José Tadeu Braga Lopes, representando o senhor Sandro Torres Avelar, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Convido o senhor presidente do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, Gervalino Rodrigues Bispo. Convido o senhor secretário-geral da Confederação Nacional dos Vigilantes do Brasil, senhor João Soares. Convido o senhor presidente do Sindicato das Empresas de Segurança do Distrito Federal, doutor Irenaldo Pereira Lima, nosso conhecido índio. Convido o senhor presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, nosso amigo e companheiro Rodrigo Brito. Convido o chefe da Assessoria Institucional da Polícia Civil do Distrito Federal, delegado Jurandir Teixeira Pinto, representante da doutora Mailine Alvarenga, diretora-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Tenho aqui em mãos um ofício, ofício número 12.407 de 2011, sentido senhor deputado Chico Vigilante, Câmara Legislativa do Distrito Federal, assunto comissão geral para discutir questões relacionadas com a segurança privada no Distrito Federal. Excelentíssimo deputado, Honra-me o convite dirigido por Vossa Excelência, através do ofício número 153. Gostaria de poder comparecer no debate que será travado, que será levado a cabo na Comissão Geral, especialmente porque a segurança privada é assunto da mais alta relevância. Todavia, lamento informar que compromissos previamente agendados impedem meu comparecimento a essa respectiva Casa Legislativa. Contando com a compreensão de Vossa Excelência, peço escusas pela ausência e coloco-me à disposição para quaisquer debates ou esclarecimento em outra data mais oportuna. Respeitosamente, Flávio Maltês Coca, delegado de Polícia Federal, primeira classe. Senhoras e senhores, nós sabemos que é de competência da Polícia Federal a fiscalização do exercício da atividade de segurança privada. Mas nós sabemos também que é de competência de todos nós, trabalhadores, empresários, ou seja, vigilantes e empresários da segurança privada, bem como das autoridades constituídas do Distrito Federal, que são os dirigentes aqui da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública, cabe a todos nós zelarmos pela segurança pública. E dentro desse contexto está incluída a segurança privada no Distrito Federal. E nós sabemos, meus amigos, de que é só acompanharmos o noticiário dos jornais, do rádio, da televisão, dos blogs, o quanto que tem sido distorcido, desvirtuado o sentido da segurança privada no Distrito Federal. Nós estamos verificando, seu representante, secretário de Segurança, e seu representante da doutora Mailine. Estamos verificando de que as pessoas estão com a maior facilidade de contratar a segurança privada em Brasília, só que geralmente contratam mal, porque não se dirige a contratar uma empresa ou um homem efetivamente treinado. Essas pessoas estão por aí, nos bares, nas festas, nos restaurantes, em condomínios, né, a espancar as pessoas, até a torturar pessoas. Né, nós vimos seguranças privadas dando, não dá nem para chamar de segurança, né, que são brutamontes, né, usando aparelhos para dar choque em pessoas. Portanto, o sentido dessa comissão geral é porque nós precisamos dar um basta nisso. Não dá para continuar essa situação de descalabro existente hoje no Distrito Federal com esses elementos. Aí, quando a Polícia Civil tem agido, age, aí os caras dizem, não, mas aí é competência da Polícia Federal. Pois o que, que nós queremos? E eu lamento que a Polícia Federal não tenha comparecido, mas nós vamos fazer, ao final aqui eu vou propor um seminário para debater esse assunto. E nós vamos trazer novamente as autoridades, representantes da Polícia Civil, mas vamos trazer também a Polícia Federal e até mesmo o representante do Ministério da Justiça, porque a gente precisa discutir esse assunto com a profundidade, João, que ele merece. Afinal das contas, nós estamos na capital da República, Índio. Que temos que dar exemplo, todos nós temos que dar exemplo. Nós não podemos admitir, em hipótese nenhuma, que em plena capital da República esteja a ser praticado o que está sendo praticado em Brasília hoje. Eu via outro dia aqui do, parece, se não me falha a memória, um bar aqui no setor bancário sul, né? Se não me falha a memória, foi o bar do Caláfano, onde elementos que não dá para ser chamado de segurança, isso, na verdade, atinge a honra e a dignidade dos verdadeiros seguranças, porque vigilante mesmo que é vigilante não espanca ninguém. Vigilante mesmo que é vigilante sabe exercer o seu papel de segurança e, se extrapolar, sabe que vai posto para fora. Mas a gente viu aqueles elementos lá no chamado bar do Calafa, né, espancando pessoas. Eu recebi outro dia uma denúncia de uma senhora. Ela mora ali naquela região chamada Altiplano Norte. Fica aqui entre o Lago Sul e o Jardim Botânico, né? Uma área altamente valorizada. Essa senhora é chacareira, ela tem uma chacrazinha lá. E
montaram uma milícia. Portanto, tinha uma milícia lá na região, cobrando e expulsando gente de dentro do Alto Plano Norte. E a senhora me procurou aqui, desesperada, na época ainda era diretor da Divisão de Segurança Privada, o doutor Adelar. Eu fiz chegar a ele imediatamente a informação a respeito desse absurdo que estava acontecendo no Alto Plano Norte. Ele mobilizou uma equipe de delegados e agentes da Polícia Federal e foram lá e restabeleceram a ordem. Os caras se deram ao ponto de estar usando roupas pretas, né? Com escudos, armados, com carros, não é? Com ligado o giroflex, né? Como que fosse autoridade. Como fosse autoridade. Quando a senhora me contou isso ali, morrendo de medo ali no meu gabinete, eu falei, não é possível, isso não é a capital da República. Isso não pode continuar acontecendo. Portanto, o sentido dessa comissão geral, deputado Olair, nós não podemos, é uma questão de todos nós. Não é aqui de culpar a Secretaria de Segurança ou de culpar as empresas, até porque as empresas constituídas estão agindo dentro da lei, mas é todo mundo, todos nós, trabalhadores, empresários e governo, doutor Geraldo, Vossa Excelência, que tão bem treina os vigilantes, né? Tem uma academia histórica aqui no Distrito Federal, portanto, o sentido dessa comissão geral é fazer com que a lei seja restabelecida no Distrito Federal e que possamos todos nós ajudar as autoridades no sentido de combater essas ilicitudes que estão acontecendo aqui no Distrito Federal. Eu tive uma outra experiência, até comentei com o Irinaldo, né, o Índio, que é o presidente do Sindicato das Empresas, que foi aqui, no dia, falei com o secretário de Segurança, que mobilizou a Polícia Civil, que mobilizou a Polícia Federal. Tem uma empresa que ocupa um terreno de maneira legal, eles pagam pelo aluguel do terreno ali no setor de indústria. E quando foi um dia, na madrugada, na calada da noite, aparece lá uma milícia, né? Homens armados, com tratores, derrubando o estabelecimento. De madrugada. Eu falei, isso aqui não é Marabá, no estado do Pará. Isso aqui não é Codola, do meu querido estado do Maranhão, né? Isso aqui é a capital da República. Portanto, se alguém se sente prejudicado, para que tem justiça? Vai à justiça, consegue o mandato judicial, a justiça requisita as autoridades competentes e faz a luz do dia. Faz a luz do dia. Eu não vejo, não tem notícia de nenhuma ação da Polícia Civil e da Polícia Militar do Distrito Federal feita na calada da noite. Não existe. É feito, inclusive, com a presença, muitas vezes, de promotores públicos, com ampla cobertura da imprensa, exatamente para não ter ilegalidade. Mas os caras foram lá de madrugada. E aí foi que nós tivemos que acionar a Secretaria de Segurança Pública, né, a doutora Mailine e o então secretário da época, né, para que tomasse as providências. Portanto, se a gente deixa esse negócio crescer aqui no Distrito Federal, daqui mais uns dias vai acontecer o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, que são as milícias, não é? É o ovo da serpente do mal que está plantado. Portanto, se a gente não toma cuidado, se a gente não age hoje, se não coíbe esse tipo de abuso, daqui um dia são as milícias que estarão estabelecidas aqui no Distrito Federal. E nós não podemos, não devemos e não vamos aceitar práticas ilícitas no Distrito Federal. Portanto, o sentido efetivo dessa comissão geral é para que a gente debata aqui amplamente, de maneira direta, de maneira franca, colocando as coisas como elas são e nos dando as mãos aqui para que a gente possa combater. Aqui não tem trabalhadores de um lado e empresários do outro. Não tem governo de um lado e trabalhadores do outro. Queremos todos estar juntos, Rodrigo. Todos nós juntos para não permitirmos que esse tipo de ilicitude continue existente no Distrito Federal. Portanto, quando eu propus essa comissão geral e fizemos questão de convidar as autoridades públicas, mas também chamar os empresários, né? Sei que tem, além do presidente do sindicato, tem uma delegação de empresários aqui presente, é porque nós queremos trilhar dentro da lei. E sei que os empresários que eu conheço, os empresários da segurança privada no Distrito Federal, os empresários sérios do Distrito Federal, querem trilhar dentro da lei. Ninguém quer nada mais, nada menos do que a lei. Porque se todo mundo está dentro da lei, não abre espaço para ilicitude. Se todo mundo está dentro da lei, não tem privilégio. Porque a lei não privilegia. A lei é justa. Portanto, existe lei, é para ser cumprida. E as autoridades policiais, cabe a elas fazer o cumprimento da lei. E nós queremos ajudar a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, nesse sentido do combate às ilicitudes, ou seja, por que não dizer, a quadrilhas, né, que estão se estabelecendo no Distrito Federal, dizendo que é segurança privada, quando não é. Tanto, tem uma das coisas que mais deixa a gente triste, é abrir o jornal, e muitas vezes as pessoas não sabem distinguir, né? Aí está lá escrito, seguranças espancam, não eram seguranças, eram bandidos. Não é isso? Segurança jogou gás de pimenta, não é segurança, é marginal. Segurança deu choque. Ninguém está autorizado a dar choque em ninguém. Nem a polícia militar ou a civil, a não ser quando, numa grave perturbação da ordem, que tem que restabelecer a ordem, aí usa determinados instrumentos. Por que que segurança privada, que não são seguranças, tem que usar gás de pimenta ou usar aparelho de choque para dar choque em quem vai numa festa se divertir? Você vai numa festa, você vai, comparece lá, você gasta seu dinheiro, você paga para estar naquela festa para se divertir. Pessoal, você sai para a festa, volta para casa espancado, vai para a festa, volta para casa quebrado. Fala assim, o que aconteceu em Formosa? Quando volta, né? Geralmente volta no caixão, né? Foi assim que aconteceu em Formosa. Portanto, o sentido dessa comissão geral é um grito contra essa ilegalidade que alguns teimam em fazer no Distrito Federal. Portanto, nós queremos dizer aqui, reafirmar em alto e bom som, alto e bom tom, né? Governo, esse é o meu ponto de vista, legislativo, executivo, trabalhadores e empresários estão de mãos dadas nesse ponto para combater a ilegalidade no Distrito Federal. Por que que contratam determinados elementos, né? Aí vende a ideia para a sociedade que tem segurança na casa. Naturalmente, hoje, com a sensação de insegurança que existe, se você sente que tem segurança, ele já está com um plus a mais, né? Porque o cliente gosta de onde tem segurança, só que o cliente não sabe que não é um segurança, né? Não sabe que tem lá um jagunço, não é? Portanto, quem for dono de comércio, de bares, de boates, quem quer fazer show, contrate segurança legalizado. Nós temos um vasto número de trabalhadores legalizados aí. Tem empresas competentes, empresas sérias, sobre a fiscalização das autoridades policiais, para fazer esse trabalho. Portanto, nós não vamos permitir, em hipótese nenhuma, que essa situação continue ocorrendo aqui no Distrito Federal, porque envergonha todos nós. Portanto, senhoras e senhores, é esse o sentido dessa comissão geral. Por isso que nós pegamos o espaço de uma sessão deliberativa, transformamos em comissão geral, para que a gente possa estar hoje debatendo esse assunto. Nós vamos, eu peço aos senhores e senhoras para que a gente possa assistir rapidamente um vídeo, né, sobre segurança privada, e depois nós vamos abrir a palavra aqui para a mesa, depois ao plenário, para o final a gente tirar conclusões, e ao final dessa sessão declarar, está aberta a luta contra a clandestinidade no Distrito Federal. Vamos ao vídeo. Por favor, o vídeo.
Ok. Eu concedo a palavra nesse momento ao presidente do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, o companheiro Gervalino Rodrigues Bispo. Se quiser falar da tribuna daqui, fique à vontade.
Em nome do deputado Chico Vigilante, quero cumprimentar todos aqui na mesa e cumprimentar todos os senhores e senhoras que estão nesse plenário. E quero dizer aqui, deputado, que nós já estamos atrasados com essa discussão. Brasília hoje virou a capital da ilegalidade de segurança privada. Hoje nós temos 22 mil vigilantes legalizados trabalhando. E nós temos uma média de mais de 30 mil segurança ilegal na área do comércio. Aonde você passar, você pode ver postos de gasolina, farmácia, padaria, supermercado é campeão de segurança clandestina. E aonde eu estou falando de comércio, não estou falando aqui ainda do motoqueiro que vai da cidade mais pobre até a mais nobre. Virou uma vergonha essa capital sobre a segurança privada. Aonde nós sabemos e que somos a categoria das mais sérias desse país, aonde se conta os vigilantes legalizados. A gente tem um orgulho muito grande de ouvir da própria Polícia Federal, que fiscaliza o país inteiro, de dizer que a categoria de vigilante é a categoria que menos se envolve em coisa errada. Que até a própria Polícia Federal, o índice de pessoas que se envolvem em coisa errada é maior do que na categoria de vigilante. E aí eu vou perguntar para a gente aqui todos. Por que o empresário, o comerciante, não contrata o vigilante? Às vezes ele fala, não quero contratar a empresa, mas para isso a lei está aí, a segurança orgânica. Pode ir até a Polícia Federal, tirar o seu avará de funcionamento da sua segurança e contratar o seu próprio vigilante e colocar no local. Mas vem aí também que as pessoas que praticam a ilegalidade na segurança do seu patrimônio, ele pratica também a ilegalidade para a receita. Porque eles não querem pagar encargos, não querem pagar impostos, não querem pagar INSS. E por isso sai fazendo bico. Eu costumo dizer que eu acho uma baixaria a polícia militar fazer bico de segurança, principalmente em Brasília. Não tem nenhuma necessidade de fazer isso, até porque o salário da polícia de Brasília é um salário razoável. E outra, aqueles policiais que fazem bico estão comprometendo a sua vida para fazer uma ilegalidade. Estamos acostumados a ver vários policiais já morreram em Brasília fazendo bico. E olha, gente, que é uma sede para fazer coisa ilegal. E a gente tem discutido isso. Espero que dentro dessa discussão, os próprios comandantes da Polícia Militar e da Polícia Civil vão ter mais cuidado com isso do que os outros anteriores tinham. Porque nós nunca paramos de fazer denúncia. Paramos um tempo de fazer, porque todas que nós fazíamos não surtia efeito. Está aqui todo mundo que viu os policiais militares carregando malas de dinheiro da Igreja Universal fazendo serviço ilegal. Há poucos dias antes, a gente tinha feito essas denúncias no comando da Polícia Militar. Nada foi feito. E quando eu fiz uma matéria no jornal dizendo e que o comando da Polícia Militar tinha conhecimento, porque a gente tinha denunciado, eles abriram a sindicância e me chamaram para depor. Eu acho que o maior interesse deles naquele momento era me processar e processar o sindicato. Fiz o meu depoimento com todas as cópias dos protocolos que a gente tinha denunciado e, no final, eu pedi para anexar as cópias dos protocolos. Na minha denúncia, eles falaram que não precisava. Naquele momento, eu falei, se não anexar, eu não vou assinar o meu depoimento aqui. Porque eu estou fazendo uma juntada das provas que eu tenho do que eu falei no jornal. Juntaram, também ninguém nunca mais falou nisso. Mas não pararam de fazer. Uma vez a gente fez uma denúncia de um shopping onde só trabalhava PM e bombeiros. E era escancarado lá. Eu fiz a denúncia, me chamaram lá no Comando Geral da Polícia Militar e um coronel chegou e disse para mim, está aqui essa folha de papel, você vai fazer um depoimento por escrito. Eu falei, olha, eu não vou fazer, porque o que eu tinha que fazer por escrito foi a denúncia, está feita. Ele disse, mas ficou claro para você que a gente não tem interesse de punir ninguém por isso. Né? Eu, tá bom, vou embora. Então, para você ver como que é tratado, que era tratado isso. Que espero que dentro dessa discussão que a gente está fazendo aqui, dentro dessas mudanças que vai ter dentro do Distrito Federal, a gente parte a fazer um trabalho diferente disso e resolva essa situação. Quero dizer para vocês que dentro das redes de supermercado, 90% que você entrar tem um policial fazendo segurança dentro daquele supermercado. Eles ficam de bermuda, mas você pode olhar. A gente aprendeu a fiscalizar isso. Quando você olha, ele está com a pochete de lado. Quando ele não está com a pochete, você anda dentro do supermercado olhando naquelas sessões e finge que está colocando uma coisa no bolso. Para você ver, a primeira coisa que ele faz é ribar a mão aqui e botar a mão numa arma dentro da bermuda. Nós aprendemos a descobrir quem é o policial que está dentro do comércio. E quero dizer, gente, e que não é pouca gente, não. E aí, depois disso, se trata dos motoqueiros. E eu vejo muita gente dizer, muitos moradores dizer, não, mas o motoqueiro traz uma segurança para a gente. Meu filho chega tarde, eu ligo para ele, eu tenho um celular dele, acompanha meu filho. Será que ele sabe quem é aquele motoqueiro que está ali? Ele sabe se é uma pessoa de bem, se é um bandido, se é um espião de quadrilha? Não traz segurança, gente, traz uma total insegurança. Mas eu acredito, deputado, de agora para frente, nós vamos discutir e vai melhorar essa situação. Dar um basta? Não, que nós não vamos conseguir dar um basta nisso, mas podemos melhorar muito isso. E cobramos muito isso da Polícia Federal, que é quem fiscaliza. E um dia eu ouvi da Polícia Federal dizer, você acha que eu vou tirar os homens que estão nas fronteiras pegando drogas, prendendo ladrão para fiscalizar vigilante que não está matando ninguém? Então, essa é a atenção que tem dado para nós. Porque quando ele se diz que não tem um efetivo da Polícia Federal para fazer aquilo, eu sei que a Polícia Federal é um efetivo pequeno, mas se tiver interesse, se der preferência, o trabalho é feito, é porque tem fechado os olhos mesmo para essa área e a sociedade é que paga caro por isso. Então, gente, eu não vou alongar muito a falação, porque tem muita gente aqui. Se a gente for falar de segurança privada e segurança clandestina, nós temos assunto para discutir 3 dias. Mas vou parar aqui e muito obrigado.
Eu agradeço a participação do senhor Javalino Rodrigues Bios, presidente do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. E quero registrar aqui a presença do senhor vice-presidente, excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o doutor Michel, que hoje está ali no ponto da imprensa, né? Obrigado por estar aqui, doutor Michel. Vossa Excelência sempre é muito bem-vindo nas nossas atividades e tenha certeza que os vigilantes do Distrito Federal são seus amigos. Eu queria comunicar aos companheiros e às companheiras que estão aqui no plenário que durante as falas dos componentes da mesa, o cerimonial fará a inscrição daqueles que desejarem fazer uso da palavra pelo tempo regimental de 3 minutos. E passo a palavra ao senhor Irinaldo Pereira Lima, ele que é presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Distrito Federal.
Muito boa tarde a todos. Deputado Chico Vigilante, agradeço a honra de compor a mesa e, através da sua pessoa, cumprimento a todos aqui da mesa. Isso que o presidente do Sindicato dos Vigilantes vem afirmar aqui sobre a questão do comércio todo em geral, padaria, lanchonetes, né, que são feitos através de segurança clandestinas, supermercado. Nós esquecemos de citar, presidente, as escolas particulares do Distrito Federal, que além de ter a segurança clandestina, ainda tem o apoio da polícia, do batalhão escolar, que algumas escolas existem. Nós temos também agora faculdades, inclusive aquelas faculdades todas ali do Pistão Sul, vocês podem prestar atenção, que tem sempre uma pessoa que está com a camisa escrito nas costas, ou staff, ou está escrito apoio, que fazem tudo, que é um sistema de segurança. Nós temos também uma reunião que nós tivemos junto com o Dr. Cleiton, que é o novo coordenador-geral de segurança do Departamento de Polícia Federal, onde nos prometeu uma maior fiscalização através da Delesp, que é o Dr. Coca. Tivemos também junto com o Dr. Sandro, solicitando que desse o apoio ao Dr. José Tadeu, que compõe aqui a mesa, que é o chefe do NUCAI, para uma fiscalização também, nós sabemos que ele também pode ser feito, que através das denúncias que nós repassamos, não só para o Departamento de Polícia Federal, como também para a Secretaria de Segurança Pública, as denúncias é feita ao Dr. José Tadeu, a qual ele encaminha ao Departamento de Polícia Federal para a verificação. Eu queria aqui fazer um cálculo, se eu errei aqui, quando eu estava vendo o vídeo, eu acho que eu errei por pouco. Eu tenho 49 anos, deputado, e eu sou oriundo ali do PSU, onde foi a sua cidade, ou ainda é a sua cidade lá. E eu sempre vejo a minha mãe, que mora na QNP12, ela sempre tira todo mês R$10 e entrega na mão de um motoqueiro. E me deu esse estralo de eu ver até onde esse pessoal vai, essa situação que o presidente Gervalino estava falando. E eu fiz um cálculo muito rápido. Ela mora na QNP12, no Conjunto J. Esse Conjunto J, ele compõe 45 casas. Se todo mundo pagar os R$10, vai dar R$450. Só que o PSU não é só a quadra 12. E a 12 também não é só o Conjunto J, é de A a Z. Se você pegar R$450 e multiplicar por 23, que são os conjuntos, vai dar um total de R$10.350. Só se você pegar esses R$10.350 e multiplicar pela quantidade de quadra, nós estamos falando aqui, deputado, das quadras que foram abertas no PSU, de 10 a 36. Vamos esquecer aquelas outras que se transformaram em invasão e hoje já são legalmente habitadas. Vai dar um total de R$ 144.900 que esses motoqueiros recebem. Aí eu deixo uma pergunta aqui, né, que eu também não consigo achar a resposta. Se esse valor de R$ 144.900 que as pessoas pagam, que nós sabemos que não é só o conjunto composto de 45 casas, existe conjunto ali que tem mais de 60 casas, aonde vai esse dinheiro? Para onde vai o recolhimento desses impostos, desse valor que são pagos? E eu sempre falo com a minha mãe, como você falou, que existe um motoqueiro que liga lá e vai fazer o atendimento, eu falo para ela, a senhora está pagando para quê? Ela fala, eu estou pagando para ter segurança. Eu falei, não, a senhora está fingindo, ele está fingindo que está fazendo a sua segurança, a senhora está pagando para ter segurança e não tem. Então, não faça isso, porque é uma coisa muito séria. Eu venho junto com a minha diretoria lá do Sindicato das Empresas fazendo a denúncia. O doutor Cleito pediu uma relação não só das empresas também que abrem as empresas recebem o seu alvará de funcionamento, mas não cumpre o que está na portaria. Isso está tudo pronto, nós vamos fazer chegar na mão dele a partir agora de segunda-feira. E o Sindicato das Empresas de Segurança está à disposição de todos para informar as empresas que existem legalizadas dentro do Distrito Federal, as empresas que costumam trabalhar sérios e os empresários sérios do Distrito Federal. São através dessas milícias que existem. Hoje de manhã, quando eu levantei e estava ouvindo o rádio, eu estava vendo que a Polícia Federal hoje fez uma... Houve uma atuação hoje com as milícias lá do estado do Rio de Janeiro, onde foram presas várias pessoas. Se nós não tomarmos cuidado, se não tiver um representante, que hoje aqui tem, que é o deputado Chico Vigilante, para nós podermos dar um basta nisso, daqui a pouco a gente não consegue mais trabalhar. Vai ser as milícias que vão chegando e vão tomando conta, e nós vamos ficar aqui sem poder fazer nada. Eu me coloco à disposição. Muito obrigado.
Obrigado ao senhor Irinaldo, presidente do Sindicato das Empresas de Vigilância do Distrito Federal. E passo a palavra ao nosso companheiro Rodrigo Brito, ele que é presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal.
Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde aos companheiros na mesa. Parabenizar o companheiro, nosso deputado Chico Vigilante, pela iniciativa de chamar essa comissão geral de suma importância para toda a sociedade brasiliense. Ser breve nas considerações, até como o companheiro Gervalinho falou, temos vários companheiros que vão falar e terão muito a contribuir nesse debate, mas gostaria de começar confirmando o que o Chico falou, que realmente vai ser muito importante a realização de um seminário, pois há muito a ser debatido e iniciativas a serem construídas sobre esse tema para que a gente possa resolver esse problema no Distrito Federal. À medida que os demais colegas iam falando e também vindo para cá e depois de ver o vídeo, foram vindo preocupações, porque, como foi colocado, as pessoas acabam se iludindo, se enganando. No que se refere a esse tipo de segurança, as pessoas acham que estão resguardadas, acham que estão tranquilas, enquanto, na verdade, não estão. E fica, muitas vezes, a pergunta que fica colocada. Realmente não é mais importante para todos nós, não é o correto, nós temos profissionais qualificados que realmente sabem desenvolver as tarefas do que ter pessoas que passam uma falsa ilusão de segurança? Não é mais importante você ter empresas que você sabe que são responsáveis e que você pode amanhã vir a cobrar delas sobre qualquer atitude que seja tomada de forma equivocada do que você nem saber quem você está contratando? Então são questões que nós temos que discutir para avançar nesse debate. E, com certeza, para toda a classe trabalhadora é muito importante e esperamos que a ideia do seminário e esse debate continue, porque é de suma importância para toda a sociedade, para todo o Distrito Federal. Então, nós, lá do Sindicato dos Bancários de Brasília e da Central Única dos Trabalhadores, estamos à disposição para contribuir e para ajudar no que for necessário para que a gente possa avançar nessa pauta. Obrigado, Chico, pela iniciativa e a todos.
Muito obrigado ao nosso companheiro Rodrigo, ele que é presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal. Registro com satisfação aqui a presença do excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Agaciel Maia. Presença também do senhor, do excelentíssimo senhor líder do governo na Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Wasnir Derrori. Os dois estão ali no cantinho. E passo a palavra, nesse momento, ao nosso companheiro João Soares, ele que é secretário-geral da Confederação Nacional dos Vigilantes do Brasil.
Boa tarde a todos e a todas. Deputado Chico Vigilante, em seu nome, quero cumprimentar todos os componentes da mesa. Quero dizer que o nosso presidente era para estar aqui, o companheiro José Boaventura, mas ele está em uma missão muito importante em Pernambuco e mandou transmitir aqui um abraço a você, Chico Vigilante, e parabenizá-lo pela iniciativa da desse evento hoje aqui em Brasília. Eu quero dizer que esse problema que nós estamos enfrentando relativo à segurança clandestina não trata-se somente de Brasília, mas sim de todas as grandes cidades do nosso país. São pessoas que são coagidas a contratarem esse tipo de serviço. São pessoas que chegam nas residências, param um carro e ameaçam as pessoas, e se elas não contratam, acontece de um vidro de um carro quebrado, a sua casa ser arrombada. E o que é muito estranho é que às vezes o vizinho do lado direito e do lado esquerdo contrata e o do meio não contrata e aparece justamente um sinistro na casa daquele que não contrata. Então é uma situação bastante delicada que nós, eu acho que o Estado e aí a Câmara Distrital aqui de Brasília teve a iniciativa de ser pioneira nessa discussão da criação dessa comissão. Por quê? Porque há necessidade de uma intervenção do Estado. São pessoas que são agredidas nas casas noturnas. São pais e mães de famílias que os seus filhos adolescentes saem para se divertir e muitas vezes voltam para casa machucados, tá? E às vezes até mortos, né? Por esses verdadeiros leões de chacras que são segurança clandestinos contratados por essas casas noturnas. Eu sou de uma cidade, sou da cidade de Curitiba, estado do Paraná, e há 2 semanas atrás teve um episódio muito lamentável, onde 4 pessoas foram assassinadas na frente de uma casa noturna. E há indícios que tinha participação de seguranças clandestinos. As pessoas ficavam vendendo drogas na frente das casas, na casa noturna. E aconteceu esse episódio. Nós tivemos um caso ano passado onde um frequentador de uma dessa casa noturna acabou discutindo com um segurança e apanhou desse segurança e acabou indo para sua residência, arrumou uma arma, veio lá naquela casa noturna e acabou matando pessoas que não tinham nada a ver com aquela discussão. Esses seguranças chamados seguranças clandestinos, agora, como se não bastasse a forma de coação que eles fazem com as pessoas, eles arrumaram umas motos e colocam um sistema de alarme naquelas motos e passa justamente nas casas, nas residências das pessoas que não têm contrato com eles e ligam aquela sirene a noite inteira para perturbar as pessoas. Então é uma situação muito complicada e que o Estado tem que tomar uma providência, porque não podemos permitir, o Estado não pode permitir que venha ter a usurpação do serviço público com essas pessoas trabalhando na rua, com carro, com giroflex, com motos, com alarme, vendendo um tipo de segurança que não é real. Isso não podemos permitir. E aquele que contrata, devido à deficiência do Estado em conceder segurança pública de qualidade, as pessoas pensam que contratando essas pessoas eles estão protegidos. E, na verdade, eles não estão protegidos. Eles não estão protegidos, eles estão contratando, muitas vezes, bandidos, delinquentes, para cuidar da sua família, das suas residências, muitas vezes do seu escritório. E, por um outro lado, ainda tem os policiais militares que aproveitam-se desta situação para vender esse tipo de serviço também. Vendem e, muitas vezes, usam a estrutura do Estado, tá, que não é permitida a eles a fazer isso, para oferecer esse tipo de serviço. Lá em Curitiba tem um programa lá da Polícia Militar chamado Projeto Povo. É comum você ver as viaturas da Polícia Militar dentro dos pátios dos supermercados fazendo segurança para os supermercados. Lá dentro tem policiais apaisanas que estão trabalhando, fazendo bico, e os que estão lá fora, que estão de serviço dentro do parte do supermercado, para dar cobertura para aqueles policiais que estão ali fazendo bico. Então é uma vergonha isso. A gente não quer se estender muito nessa discussão aqui, porque o tempo é curto, e como o companheiro Gervalino disse, a gente poderia ficar 3 dias discutindo a segurança privada aqui, mas alguém tem que fazer alguma coisa. E eu fico muito feliz de estar acontecendo isso aqui por Brasília, porque isso pode servir de modelo, essa comissão pode servir de modelo para as demais assembleias legislativas do nosso país. Procurar fazer comissões, criar comissões para evitar esse tipo de trabalho clandestino que está aí prejudicando e coagindo a sociedade, coagindo as pessoas a contratar a segurança irregular. Cidades grandes estão loteadas. Elas estão loteadas. A palavra correta é essa. Loteadas em 4 partes. E engraçado que um não invade a área do outro. Eles são muito organizados. Pega uma cidade como Brasília, divide em 4 na área sul, área norte, o cara da área norte não vai na área sul, o cara que é da área sul não vai na área norte. Então eles são muito organizados para vender esse tipo de trabalho clandestino. Quero parabenizar a iniciativa do deputado e dizer que vou discutir também lá no meu estado com os deputados que nós conhecemos lá, a criação de uma comissão igual essa, viu, deputado Chico, para que a gente possa também discutir a clandestinidade no nosso estado. Muito obrigado.
Obrigado ao nosso companheiro João, ele que é secretário-geral da Confederação Nacional dos Vigilantes. Registrar aqui a presença do nosso companheiro deputado Alair Francisco e dizer que nós vamos ouvir ouvir 2 autoridades da segurança pública. Em seguida, nós vamos ouvir o deputado HCL, em seguida das autoridades aqui, nós vamos ouvir a autoridade do Legislativo, que é o deputado HCL, deputado Vazinho, deputado Olaí Francisco, e depois abrir para os companheiros que já estão inscritos no plenário. Portanto, com a palavra nesse momento, o senhor chefe do Núcleo de Controle de Atividades Especiais da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, José Tadeu Braga Lopes, representando o senhor Sandro Torres Avelar, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O senhor, se quiser falar aqui, ou poderá usar a tribuna também, fique à vontade. Ok, o senhor prefere daqui. O senhor está com a palavra.
Cumprimento aqui o deputado Chico Vigilante, em nome de quem cumprimento os demais integrantes da mesa, cumprimento os demais parlamentares que se encontram no plenário, os senhores e as senhoras. Eu quero inicialmente agradecer essa oportunidade dessa discussão, porque é a partir daí que a gente tem mais apoio no nosso trabalho. É a partir daí que a gente pode criar articulação para desenvolver mecanismo onde a Secretaria de Segurança Pública possa atuar junto com a lei federal, possa atuar junto com a Polícia Federal. A Secretaria ela já tomou a iniciativa de estabelecer convênio com a Polícia Federal, mas não conseguiu nada. Todas as iniciativas foram em vão. Então, senhores, você veja, a Lei 7.102, que é o que regula a segurança privada, a única abertura que ela criou para a Secretaria de Segurança foi com relação à comunicação. Então, a empresa de segurança, apesar dela receber a autorização de funcionamento da Polícia Federal, ela é obrigada a fazer a comunicação para a Secretaria de Segurança dos respectivos estados. Essa é a única participação que a lei deu para a nossa Secretaria de Segurança. Agora, a Secretaria ela está equipada hoje com a Subsecretaria de Operações, e nessa Subsecretaria há um núcleo, né? Núcleo de Controle de Atividades Especiais, que é o núcleo que eu me encontro à frente. Nós temos um trabalho de fiscalização. Naturalmente que é uma equipe pequena, nós não temos uma legislação que nos garanta ali a autuação de empresa, né? Então, a nossa fiscalização, ela se fundamenta muito mais no poder de polícia do que de legislação para aplicação de punição, né? Discutiu-se aqui muito essa questão do motoqueiro, né? E a questão do segurança clandestino, né? Como foi bem colocado aqui pelo deputado, né? E pelo presidente do sindicato, né? O segurança, ele trabalha através da empresa, né? O segurança particular não existe. Não existe esse segurança autônomo. O segurança particular, para nós, ele incide no crime, né? Na contravenção penal, né? Então, a nossa orientação para quem trabalha com nós é que conduza essas pessoas para a delegacia. Apresente ao delegado de plantão que ele vai tomar a providência, né? Essa questão do motoqueiro, indiscutivelmente, o motoqueiro está numa incidência criminal. Quem tiver notícia do motoqueiro, acione a polícia. Acione a polícia para levar a situação para a delegacia. Né? Não há esse serviço, né? Esse serviço de segurança, dessa falsa segurança, né? Ninguém pode apoiar esse, né, esse trabalho. Tá? Então, nós agimos muito com o poder de polícia e conseguimos alguns resultados. Tem dirigente de empresa que se indispõe com a gente, porque já conduzimos pessoas para a delegacia, né, por trabalhar irregularmente, né? Então, hoje a nossa pretensão é conseguir estabelecer convênio junto ao Ministério da Justiça. Se com a Polícia Federal a gente não conseguiu nada, nós estamos assim, trabalhando para estabelecer convênio com o Ministério da Justiça. E essa oportunidade ela é muito importante, porque daqui pode surgir as articulações para que o Ministério da Justiça, né, concorde com esses convênios, concorde com a atuação da Secretaria de Segurança. Né? Não tenha dúvida que é um absurdo que uma Secretaria de Segurança não possa, se ela pode organizar a própria polícia, ela não possa ter uma atuação na atividade de vigilância. Né? Então, hoje, nós estamos trabalhando para isso, e a gente pede assim, um apoio aqui, o apoio do parlamentar, né, para que a gente consiga realizar esses convênios. Né? Nós não temos uma outra legislação que trate da segurança privada, senão essa legislação federal, essa legislação da Polícia Federal. Então, nós precisamos ter um convênio que estenda a nós a competência para atuar juntamente com a Polícia Federal. Então, é isso que eu queria colocar para vocês.
Muito obrigado ao doutor José Tadeu, ele que é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, chefe do Núcleo de Controle de Atividades Especiais e representa nesse ato o nosso querido secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Eu passo a palavra, nesse momento, ao senhor chefe da Assessoria Institucional da Polícia Civil do Distrito Federal, delegado Jurandir Teixeira, representante da doutora Mailine Alvarenga, diretora-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Vossa Senhoria está com a palavra.
Agradecer ao deputado Chico Vigilante pela iniciativa desse debate, de uma chaga que vem afetando a sociedade brasiliense, e agradecê-lo também ao convite para que a Polícia Civil venha participar desse debate. Estava ouvindo a fala ali do doutor Tadeu e ele tomou a minha. Que a Polícia Civil, como Polícia Judiciária, ela é responsável pela apuração de crimes. Nessa atuação dessas pessoas que vêm exercendo irregularmente a atividade de vigilância, ela está praticando essa infração penal, que é uma contravenção penal prevista no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais. E, a meu ver, no meu entendimento também, ela também está cometendo uma transgressão administrativa, que pode ser também aferida pela AGFIS, a meu ver, no meu entendimento. Assim, sempre eu agi quando estava à frente de uma unidade policial circunscricional, todas as vezes que acontecia alguma irregularidade no evento, ou até mesmo um crime, e eu detectava o exercício irregular da profissão de vigilante, eu indiciava essa pessoa também por essa atividade e comunicava a GFIS para atuar, né, nesse segmento, porque é um dos requisitos para funcionar ela estar completamente regularizada. Então, eu acredito também que a GFIS também poderia participar desta situação. Mas isso não tem um consenso geral dentro da Polícia Civil, dentro das minhas atuações. Mas, no judiciário, sempre que eu autuava uma pessoa, ela praticou o crime lá, com transgressão, mesmo o deputado colocou aqui, a agressão, a gente detecta que o cara, a pessoa lá, aquele Brutamontes, vinha exercendo a função de vigilante, além da incidência criminal que ele praticou lá, de lesão corporal, tentativa de homicídio, até mesmo homicídio, e acompanhando ali no rol das denúncias ali, o artigo 47 das contravenções penais. Nosso papel aqui também é orientar que, todas as vezes também que a sociedade, qualquer um do povo, tenha conhecimento disso, denuncie às delegacias circunscricionais, ao nosso disco denúncia 197, que, com certeza, a Polícia Civil adotará as medidas cabíveis a seu caso. E nos colocamos à disposição aqui para o debate e orientações que os senhores acharem convenientes. Muito obrigado.
Muito obrigado ao nosso amigo delegado Jurandir Teixeira. As palavras de Vossa Senhoria, tanto as suas palavras como do doutor Tadeu, são animadoras, né? E vão exatamente no sentido da gente fazer essa parceria cada vez mais forte, para juntos limparmos o Distrito Federal dessa coisa que não presta, né? Que é a segurança clandestina e criminosa no Distrito Federal. Eu tenho a satisfação, nesse momento, de passar a palavra para o nosso amigo e deputado Agaciel Maia. Vossa Senhoria, que já chefiou por muito tempo o Senado Federal, nós sempre tivemos um contato permanente e direto com relação à segurança legal. Hoje nós estamos falando da segurança ilegal.
Pessoal, boa tarde. Deputado Chico Vigilante. Chico, a minha eleição para deputado distrital já teve uma grande recompensa, porque me permitiu reencontrar alguns amigos de muitos anos. Como eu estou aqui em Brasília há 36 anos, né? Hoje mesmo, na audiência aqui pela manhã, falando sobre o problema da quadra 2 e 3, são aqueles hotéis baixinhos ali, tanto do lado de cá como do lado de lá, ali no início das duas W3, e eu estava... E o Rony é o presidente da Comissão de Assuntos Fundiários. E o Rony era estagiário de arquitetura da UNB no Prodazen, na época da Assembleia Nacional Constituinte, 87-88, e eu era o diretor responsável pelos empréstimos constituintes. Então, eu conheci ele estagiário, depois nos encontramos aqui, ambos deputados distritais. E, Vossa Excelência, eu tenho a satisfação de dizer que eu passei 9 anos como diretor da Grafa do Senado, depois 14 como diretor do Senado, e no início, ainda muito jovem, eu tinha dificuldade de lidar com algumas questões. E Vossa Excelência, que nunca tinha me passado pela cabeça que um dia seríamos deputados distritais juntos, na época nós tivemos algumas dificuldades com os vigilantes lá, que eram empresas que apareciam, cotavam um preço muito baixo, recebia alguns meses, recebia o pagamento adiantado, depois ia embora e os vigilantes ficavam sem salário. E Vossa Excelência, junto com a doutora Josefina, que era advogada-geral do Senado, teve a oportunidade várias vezes de me ajudar, inclusive tomar decisões que eram um pouco ortodoxas, né? E durante aquele tempo todo eu aprendi a conviver, admirar toda a classe de vigilantes, não só pelo convívio que eu tinha diariamente com as empresas de vigilância do Senado, como também quando alguma coisa pegava, você estava lá para me socorrer. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui hoje E você que traz essa mesa tão seleta aqui, né? Como o nosso chefe do Núcleo de Controle de Atividades Especiais da Secretaria de Segurança Pública, José Tadeu Bragas Lopes, representando o Sandro Avelar. Outro também tem a satisfação, o pai do Sandro Avelar foi meu colega de Senado, hoje é aposentado, tá certo? Eu tive a oportunidade de conhecer o Sandro ainda bem jovem, né? Porque eu frequento o Senado desde 75. E o delegado Jurandir Teixeira Pinto, representando a diretora Meline Alvarenga, diretora-geral da Polícia Civil, o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, doutor Rodrigo Brito, presidente do Sindicato das Empresas de Segurança do Distrito Federal, doutor Irinaldo Pereira Lima, o senhor secretário-geral da Confederação Nacional dos Vigilantes, João Soares, o senhor presidente do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, Gervalino Rodrigues Bispo. Eu tenho pouco a falar, apenas numa audiência dessa natureza, é dizer que, como presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara, e pertencendo ao bloco, meu bloco tem 6 deputados, né, representa 25% da composição dessa casa, que nós temos todos os interesses, né, no sentido de ajudar a fazer a regularização e extirpar esse problema que nós temos na segurança privada aqui de Brasília. O problema é esse, que não é só de Brasília, é um problema praticamente nacional. E eu acho que a iniciativa de se discutir isso em audiência pública, com a experiência das pessoas, seja da Polícia Civil, seja dos sindicatos, e com a participação do Legislativo, eu acho de fundamental importância. Porque eu acho que a discussão das audiências públicas, que aparentemente não transmite para a população, ou até mesmo para a própria casa ainda, o significado que tem em trazer pessoas experientes dessas áreas para debater em cima desse assunto, nascer ideias onde se possa resolver os problemas de Brasília, mas nós temos tido experiências aqui satisfatórias nas audiências públicas. Quero elogiar uma dessas iniciativas, que é do nosso deputado Vasni de Ruri, que é colega meu na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que discutiu o problema da legalização dos templos, né, e das igrejas, uma coisa que estava pendente há tantos anos, tá certo? E que se construiu, a partir da Câmara Legislativa, uma solução. Então, acho que o deputado Chico Vigilante foi feliz em trazer essa iniciativa para cá, porque é a partir daí que se tem conhecimento dos problemas e que também vocês, que conhecem mais do que o deputado HCL ou de qualquer outro deputado aqui presente, dá soluções para esses problemas. Então, as minhas palavras são de apoio ao deputado Chico Vigilante pela iniciativa e dizer que as proposições que ele trouxer, e ele, por ser o especialista nessa área, viu, deputado Chico Vigilante, as ideias ou proposições legislativas que Vossa Excelência tiver, ou o próprio Executivo encaminhando, eu estou aqui para votar a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado a Vossa Excelência, agradeço as suas palavras. E passo a palavra ao nosso companheiro, o deputado Lei Francisco. Vossa Excelência tem a palavra.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar a mesa e saudar a mesa saudando o nosso presidente dessa sessão, deputado Chico Vigilante. Eu, particularmente, deputado, sou um cidadão que acompanho muito perto a questão da segurança. Segurança pública, segurança contratada. E sempre de olho muito bem aberto. E com muita preocupação. Porque quando você passa a contratar a segurança particular, é porque o Estado não vai bem. Então, hoje, o que é que nós temos hoje? No comércio, se tem uma profissão não legalizada, de estar lá o cidadão trabalhando trabalha no seu negócio, e, infelizmente, você anda tão angustiado, tão com medo, tão inseguro, você vai e contrata policiais pensando também que ele está lhe fazendo a segurança. Então, hoje tem essa profissão. Tem a profissão da segurança. As empresas aprovadas pela Polícia Federal e etc., legalizada, e faz esse trabalho particular. E aí, quando entra nesse trabalho, entra o vigilante também, que é legalizado, e trabalha para essas empresas, virou um negócio, virou um trabalho tão cobiçado que hoje, numa sessão um dia desse, eu até denunciei que, infelizmente, pessoas que trabalham para essas empresas hoje até vende a vaga de vigilante, porque parece que o serviço é muito bom. Hoje tem também essa profissão. E tem aqueles, estava lendo ali na justificativa, que faz esse trabalho totalmente despreparado. Aí nós vemos aqui para um tema como este, dentro do parlamento aqui do Distrito Federal. Eu entendo que uma empresa constituída, legalizada, ela tem de sofrer todos os órgãos da fiscalização, e a Polícia Federal não brinca. Porque a Polícia Federal do Brasil, ela é exemplo para todos nós. Então, quando ela é exemplo, eu tenho certeza e convicção que essas empresas que são fiscalizadas pela Polícia Federal, elas são rigorosamente fiscalizadas. Isso eu não tenho dúvida. Então, nós temos que dar, já que nós que somos representantes, nós que somos governo, nós que somos o observador do povo, já que nós não temos condições de dar a segurança do próprio Estado, que nós permitimos construir as empresas também para prestar serviço de segurança, nós temos que nos organizar para combater o trabalho ilegal. A ilegalidade nesse tipo de prestação de serviço, nós não podemos permitir. Porque é muito sério, deputado. É muito sério alguém trabalhar, prestar serviço, ou estar num evento, lá como segurança, e não estar preparado para aquele momento. E ontem eu tive o prazer de chegar em casa um pouco mais cedo, porque ontem ia ter o jogo do Flamengo. E aí, tinha uma menina lá, na novela, que foi lá para um baile funk. E jovem, dança é daquele jeito mesmo nos funk. Aí chegou um cidadão lá, que era o pai da menina na novela. E aí ele ficou, levou de baixo escalão, se dirigindo à menina. E ficou exaustado com a filha dele. E aí o segurança veio, 4 seguranças, pegaram ele, deram um cacete nele e tiraram ele de fora do evento. O que que quer dizer com isso? Quer dizer que aqueles cidadãos que estavam ali prestando serviço não estavam preparados para aquele momento. Se ele mereceu, eu não sei. Mas quem está lá prestando serviço de segurança, ele tem que estar preparado para qualquer situação. E não é porque chega um rapaz nervoso, você puxa o revólver e dá um tiro na pessoa. Então, isso é um exemplo que é muito importante. Então, essa sessão que Vossa Excelência traz aqui hoje, o que é que nós podemos fazer? Nós temos que nos unir à legalidade para combater a ilegalidade. Então, essas empresas que querem trabalhar com esse sistema, essas empresas que querem oferecer, e aí é em tudo, deputado, é num condomínio, é num condomínio de casa, é num condomínio, é na portaria de um prédio, é nas repartições públicas. Nós temos que nos unir nessa questão para combater a ilegalidade, porque senão, deputado, quando a gente incentiva, eu nunca contratei no meu negócio uma segurança particular. Eu nunca contratei um policial, exemplo, para dar segurança no meu estabelecimento. Por quê? Porque eu entendo que esse tipo de contratação, ele começa a patrocinar o que acontece em outros lugares. O que a imprensa fala, o que a imprensa mostra, o que acontece no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, essas questões das milícias, essas questões de opressão à comunidade para dizer que está dando segurança, é muito grave. E se a gente não se unir, se a gente não nos corrigir, se a gente não se policiar, se a gente não combater, amanhã isso vai estar acontecendo aqui na capital da República. Porque já tem muitas questões particulares da informalidade que é também uma milícia encobertada. Porque quando a gente não acredita na segurança do Estado, quando a gente tem um sistema que permite às empresas legalizadas a fazer aquele trabalho, e a gente contrata as pessoas que não estão preparadas para fazer esse trabalho, a gente está apoiando os milicianos. Então, esta é uma matéria que o senhor trouxe para cá de suma importância, porque não adianta querer tampar o sol com a peneira. Há hoje a segurança do Estado, há hoje as empresas que são legalizadas, e há hoje o profissional que não é legalizado, e eu estava vendo ali na justificativa, Vossa Excelência é muito grande, então a gente também tem que trabalhar no combate a essas empresas, pedir a fiscalização, pedir o governo do Distrito Federal que fique de olho aberto para que nós possamos ajudar a controlar, a combater. Isso também é uma questão de insegurança, a combater insegurança em Brasília. Eu não sei se essas minhas palavras, se o que eu penso, o que eu queria passar para vocês aqui nesta tarde, é também um raciocínio de vocês. Eu não sei se eu consegui trazer o que eu penso para essa comissão geral, que eu acho de suma importância. Mas o que eu quero dizer, temos que nos unir para combater com eficiência a ilegalidade. E principalmente nessa questão, nesse trabalho das empresas legalizadas e etc. Porque quando esse tipo de trabalho ele é muito sério, que envolve as pessoas, que envolve a segurança, que envolve o armamento. Ontem aqui, na sessão de ontem, ou foi antes de ontem, teve a questões... Deixa eu me lembrar bem de um segmento que quer trabalhar armado, que quer sair dos agentes penitenciários. E tinha aqui o agente e tinha, no mesmo segmento também, uma outra categoria. E aí o presidente me lembrou bem, diz, olha, o agente tem e poderá ter sair armado, mas o auxiliar não. Por quê? Porque no entendimento ali, naquela matéria, é que o agente precisa da segurança. Então, é a mesma coisa essa aqui. As empresas legalizadas, elas são muito fiscalizadas. E tem um trabalho muito sério. E aí eu dei o exemplo aqui da novela, que muito pode levar na brincadeira, mas é um exemplo real, verdadeiro. As pessoas lá não estavam preparadas. Então, as empresas legalizadas, nós temos que fiscalizar, bater pesado e combater a ilegalidade, que os ilegal, ele não tem como prestar esse serviço. E às vezes até não. Você contrata, você vai fazer um evento na sua casa, você contrata a empresa de segurança. Aí você contrata 100 pessoas, isso já aconteceu comigo. Aí chega lá com 70 pessoas. Aí quando você faz lá, faz o arroz, do 100 só tem 70. Você fala, é inadmissível. Esse tipo de empresa, nós temos é que denunciar à Polícia Federal. Fala, olha, eu fiz um evento aqui, contratei 100 pessoas, o cidadão só chegou aqui com 70. E ele, sendo fiscalizado, ele vai... Por quê? Porque quando você contrata aquele tipo de gente, aquela quantidade de gente, é porque você precisa da segurança. Então, Vossa Excelência trouxe aqui um tema muito importante e nós temos que combater isto. E nessas quintas-feiras nossas, nós temos que tratar de temas relevantes. E esse é um deles. Porque nós ajudando, nós combatendo, nós estamos combatendo os milicianos. E isso em Brasília não quer. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.
Muito obrigado, o deputado Alair Francisco, pelas suas palavras. Nós compreendemos perfeitamente a preocupação de Vossa Excelência e aquela imagem que eu tive notícia da novela da Globo ontem é exatamente o que nós não queremos, que é a confusão que fazem de vigilância clandestina, de jagunços com segurança privada, né? Tanto aquele elemento que, junto com os outros, deram pancada lá no rapaz, é o jagunço, não é segurança. Vou ceder a palavra ao nobre deputado Vazinho de Rori, ele que é líder do governo nessa casa.
Deputado Chico Vigilante, quero saudar Vossa Excelência pela iniciativa, como também quero registrar que a sua história confunde com a história da organização dos vigilantes nessa cidade, começando com a associação, transformando num sindicato, federação e tendo intervenção política, sobretudo na luta das conquistas e direitos dessa categoria. Deputado, o senhor está de parabéns pela iniciativa, de parabéns pela sua história. O senhor sabe que, a despeito da nossa relação partidária de muitos anos, do respeito que tem pela sua pessoa, pela sua figura política e pelo aprendizado que a gente tem tido contigo em toda a sua história e caminhada. Quero cumprimentar os dirigentes do sindicato, Gervalina aqui presente, mas todos os dirigentes aqui presentes, o Rodrigo também, que representa o Sindicato dos Bancários. Quero trazer também os meus cumprimentos a ele e à sua categoria, ao Dr. José Tadeu Braga, aqui representando o secretário de Segurança Pública. Quero também registrar aqui os meus cumprimentos ao Dr. Jurandir, delegado que representa a doutora Mailine, como também ao presidente do sindicato patronal, doutor o Irenaldo Pereira Lima, como também o secretário-geral da Confederação Nacional dos Vigilantes, o João Soares. Caros amigos e presente aqui nesta audiência pública, nessa comissão geral, melhor dizendo. Em primeiro lugar, é extremamente relevante esta casa ter a oportunidade de recepcionar um debate dessa relevância. Primeiro, pela magnitude da categoria. Segundo, pelo papel que essa categoria exerce dentro da segurança do Distrito Federal e que se confunde com a própria segurança pública. Não é porque um é servidor público concursado e que o outro é contratado por uma empresa, mas que presta essencial, na essência, o mesmo serviço. E aí, deputado Chico Vigilante, o trabalho de Vossa Excelência hoje como parlamentar e articulador, né, monitor, alguém que monitora esse processo de poder permear as funções de um e de outro, complementando e sendo um extensão do outro. Aquele que é bandido, que comete o crime com uma instituição financeira, é o mesmo que comete com uma casa e é tanto aquele que faz a segurança como é aquele também policial que tem muitas vezes que recolher o criminoso. Eu creio que nós precisamos, deputado Chico Vigilante, o senhor com a sua experiência, ver o que um pode complementar na atividade do outro, seja atividade privada com atividade pública, porque ambos trabalham para o bem-estar da população. Em segundo lugar, eu quero aqui registrar a minha compreensão e reconhecimento, Gervalino, do papel e da importância do sindicato dos trabalhadores, como também do sindicato patronal. Do reconhecimento dos direitos, cumprimento dos direitos e, lamentavelmente, algumas, às vezes, quebram às vésperas de pagamento, às vésperas de mudança de contrato. Felizmente, nós, no Distrito Federal, evoluímos no que tange ao recolhimento tributário, que é o do serviço que é recolhido no momento do pagamento contratual, mas nem sempre a segurança que o Estado tem, o trabalhador tem. E essa é uma luta que eu sei que os que têm defendido essa categoria têm tido ao longo dos anos, para evitar que os comportamentos ou a incapacidade empresarial possa vir a prejudicar o trabalhador. Eu creio que essa é uma outra área que precisa ser mais bem aprimorada para que a gente possa reduzir. Não pretendo delongar, deputado Chico Vigilante, vou concluir em breve. Essa faixa de risco que o trabalhador incorre, sobretudo com aqueles que muitas vezes não se colocam na função do trabalhador e que depende do seu suor para sobreviver e levar as condições de sobrevivência para sua família. Mas quero entrar em duas áreas que estou trabalhando, senhoras e senhores, que permeia o debate da terceirização. E a primeira dela é um projeto que nós apresentamos, que foi vetado, eu ainda não sei exatamente as razões que o governador vetou, mas que isso representa uma bandeira de luta e não é porque o veto foi colocado que a gente vai desistir da luta. A gente apresentou um projeto de lei garantindo e exigindo nos editais de licitação o direito ao plano de saúde. O plano de saúde coletivo empreendido pelas empresas é muito mais barato do que o plano de saúde individual. E essa sugestão, deputado Chico Vigilante, foi apresentada a mim por um empresário. A obrigatoriedade dos editais de licitação na terceirização ter o direito do trabalhador assegurado de ter o seu plano de saúde. Além do que reduz na rede pública, a demanda, como também a garantia da agilidade no atendimento. Sobretudo, há um vigilante que exerce o papel de policial e que está exposto ao risco. O outro projeto que está em debate, e o Chico também tem um projeto com alguma semelhança, é aquilo que está ocorrendo principalmente na cidade como São Paulo e Rio de Janeiro, que são os caixas eletrônicos. E aí, Rodrigo, você como um representante da categoria dos bancários, existe um risco extremamente alto, e me parece que em São Paulo já registra aproximadamente 1.000 ocorrências nos caixas eletrônicos de assalto, de arrombamento, enfim, N modalidades com a criatividade da marginalidade que tem desenvolvido nesse setor. É a obrigatoriedade, isso que foi implantado recentemente, se não me falha a memória, na cidade de Belo Horizonte. É a obrigatoriedade da vigilância, além do olho eletrônico, ter também a vigilância por parte das instituições financeiras garantir. Porque eu, assim, como simples cidadão, muitas vezes a gente chega, às vezes o horário já é noturno, não tem ninguém dentro do caixa, você sai, às vezes, com 100, 200 reais, que também não pode retirar muito, e você fica absolutamente vulnerável diante dos criminosos. E aí, além disso, as próprias instalações têm sido incorridas em alto risco. Portanto, eu acho que são debates hoje que se colocam, tanto a FEBRABAN, que tem se manifestado contra esse projeto e foi contra esse projeto. Em Belo Horizonte, ele foi acolhido, o governo recepcionou ele. Não sei como é que está a fase de implantação desse projeto, mas se é uma atividade que nesse país tem dado lucro e que não é pequena, é atividade do sistema financeiro. Portanto, eu creio que precisamos avançar para poder não apenas gerar maior emprego, mas dar segurança aos usuários dos caixas eletrônicos. Quero, portanto, Chico, concluir as minhas palavras dizendo que esse debate é importante não apenas para a categoria dos vigilantes, não apenas para a categoria dos terceirizados. Ela é extremamente importante para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Conte conosco no pouco que aqui podemos fazer, né, poder estar acompanhando, apoiando, e quero aqui registrar a todos aqueles que afiançaram a sua confiança no voto ao companheiro Chico Vigilante, que vocês continuem tendo orgulho, confiança nesse companheiro, por aquilo que ele representa, não apenas para a categoria dos vigilantes, mas para a cidade, pela transparência, pelo homem combativo e pela integridade moral e ética que esse companheiro tem ao longo dos seus anos. É um homem que antes do Partido dos Trabalhadores, mas para toda a cidade. Podemos ter discordâncias dele, isso é próprio da política, mas quanto à idoneidade dele é inatacável. Portanto, os meus cumprimentos a todos, a toda a mesa e a todos aqueles que acolheram esse plenário. Muito obrigado.
Obrigado ao nosso companheiro deputado líder do governo nessa casa, deputado Vasnir. E passo a palavra ao senhor diretor do Sindicato dos Vigilantes, senhor Elton Gonçalves, previamente escrito. Em seguida, até para já se preparar, você tem direito em 3 minutos, até para já ficar preparado aí, em seguida o Edmilson.
Queria cumprimentar a mesa, nosso deputado Chico Vigilante. Chico, aqui está o índio, né, o índio aqui que é o representante das empresas. É sobre, Chico, que tem muitas empresas precarizando o serviço de vigilância, vendendo agente patrimonial, agente de área, agente é aquele de piso, né, agente de piso, entendeu? Precarizando. A gente brigando contra o clandestino e as empresas legalizando, né? Essa subcategoria do vigilante, né? Porque quem faz o serviço, porque a lei permite o vigilante fazer esse serviço, né? E as empresas vendendo esse serviço também. E outra coisa, Chico, é sobre muitas vezes esses clandestinos são autuados, né, pela Polícia Federal, Polícia Civil, e o contratante, quem contrata, nada sofre por ter contratado o clandestino. Então, a gente pedia à Polícia Civil ou próprio aqui, a Câmara de Deputados, fazer uma lei para punir essas pessoas que contratam o serviço clandestino também, né? Porque quem sai prejudicado sempre é a pessoa lá que está fazendo a segurança. E muitas vezes são trabalhadores que desconhecem a lei, né? Só isso. Obrigado.
Muito obrigado ao nosso companheiro Hélio. E passo a palavra ao senhor diretor do Sindicato dos Vigilantes, Edmilson Rodrigues.
Cumprimento a mesa em nome do nosso amigo vigilante, diretor desse sindicato também, companheiro Chico Vigilante. Eu vim falar um pouco em cima do que o Elton comentou aqui, Chico, porque hoje, para você ser um agente de portaria, não desqualificando os companheiros agentes de portaria, companheiro índio, acontece o seguinte, Chico, para você hoje ser um agente de portaria, você tem que ter o curso de vigilante. Tem que ter o curso de vigilante. Não existe hoje, 90% dos agentes de portaria tem que ter o curso de vigilante. É critério para ser agente de portaria. Mas não pagam o salário devido a um vigilante, a esses companheiros. Nós estamos vindo de uma reunião, deputado Chico Vigilante, da UNB, onde lá qualificaram todos os agentes de portaria, fizeram um curso, entraram dentro do critério para ser vigilante e estão lá esperando a oportunidade de ser vigilante. E não está tendo essa oportunidade para eles. Estão prestando serviço de vigilante, Chico. De vigilante. Nós tivemos lá na visita hoje eu e a diretora do sindicato, a companheira Tiana, e observamos de perto a angústia desses companheiros, né, que convidou o sindicato para ir lá, ver de perto o que acontece com eles. Então, não estou desfazendo dos agentes de portaria, eu acho que é uma categoria também. Agora, o que não pode, o companheiro Índio, é esse tipo de situação, do agente de portaria ter que se qualificado para trabalhar como vigilante e receber um salário bem menor, né? Outra coisa também, que aí eu chamo o companheiro Rodrigo para uma discussão, é a questão das lotéricas. O que eles fizeram? Eu não sei como é que se dá o nome disso. Estão tirando vaga de bancários para colocar nas lotéricas, né? E nós, e o que eu entendo da lei 7.102, assim, para ser bem claro, bem falar na nossa linguagem, mexeu com dinheiro tem que ter um vigilante. A lei 7.102 é clara, entendeu? E as lotéricas continuam, lotérica, correios, continua com esse tipo de serviço. Presta um serviço de agente bancário e não são bancários, na verdade, e não tem a segurança para eles também. Então, eles sofrem duas vezes, por não ser bancário e por não ter a segurança, né? E aí, Índio, o que acontece também hoje na segurança privada? Eles colocam as câmeras nos lugares, e eu entendo, e o sindicato entende, que essas câmeras é para auxiliar o vigilante. Não é para tirar o vigilante e colocar a câmera. Ela tem que se auxiliar o vigilante. Então, eu levo isso à discussão aí para o sindicato patronal, para que o empresariado, muitas vezes o empresário da área privada de segurança, atua nesse tipo de serviço também. E outra coisa que mais me deixa triste, deputado Chico Vigilante, é você chegar numa empresa hoje de segurança, que vende segurança, e você encontrar na portaria um agente patrimonial. O cidadão vende o trabalho de vigilante e na própria empresa, Índio, tem um agente patrimonial. É um absurdo. Então, eu queria que você levasse para o seu sindicato essa discussão, para que as empresas, pelo menos, tomem consciência disso, de colocar um vigilante na própria porta onde a empresa é de segurança. Ela vende serviço de vigilante, ela qualifica o vigilante, ela emprega o vigilante, e na hora de dar segurança para a empresa, ela coloca o agente de portaria, não desmerecendo o agente de portaria. Era isso.
Muito obrigado ao companheiro Edmilson. E eu passo a palavra ao senhor diretor proprietário da Academia Star, curso de formação de vigilantes, professor Geraldo Marro Machado. Em seguida, João França.
Quero parabenizar a primeira pessoa do meu amigo, deputado Chico Vigilante, por essa iniciativa que eu acho ser um exemplo. Deve seguir por todas as outras câmaras por esse Brasil afora. Conheço de longos tempos. Já tive o prazer de recebê-lo na minha academia, está, para participar de palestra lá. E nessa oportunidade, o Chico Vigilante viu como é que é a seriedade dessa atividade chamada Segurança Privada no Brasil. É uma atividade que ela assemelha muito ao serviço público, a segurança pública. A única diferença da segurança privada para a pública, que lá é o agente do Estado, aqui são agentes privados. Mas qual a minha finalidade? Defender vida e patrimônio. E, deputado, não é justo que um vigilante, um aluno, passe 160 horas numa academia, curtindo as matérias, que são 11 disciplinas, se me permite aqui eu enumerá-las, que é noções de segurança privada, que vai ter conhecimento que é essa atividade, e na matéria de gestão aplicada, ele conhece o direito penal, direito constitucional, direito trabalhista, e ainda mais o crime ambiental, que é a Lei 9.605, que está no crime ambiental. E a matéria de direitos humanos, o homem de vigilante, aluno, vai aprender a respeitar os direitos humanos das pessoas, e não espancar, como saiu alguns colegas que falaram aqui. Na matéria criminalística, técnico entrevista, que é dar geralmente com um técnico, ele vai aprender quais são os locais do crime, onde deve preservar. E na matéria de combate a incêndio e socorros, ele vai aprender como também preservar pelo patrimônio daquela empresa que o contratou. Tem uma matéria chamada Sistema de Segurança Pública, Crime Organizado, que essa matéria é dada para um delegado federal, no caso da minha academia, que vai aprender como que são os crimes organizados que parecem de Brasil afora. Não precisa enumerar, que todos nós conhecemos. E tem que aprender também a trabalhar com rádio comunicação, que é o elemento primordial de uma empresa que tem que ter a comunicação. A defesa pessoal é importantíssima, que ele aprenda também. Não para bater ninguém, e sim para defender. Nosso judoca lá, que são faixa preta, faixa arriscada, por aí afora, ele ensina ao vigilante, ao aluno, não agredir ninguém, e sim defender. Finalmente, a matéria de tiro. Eu digo para meus alunos que eles têm uma arma na cintura e não para matar, e sim para defender. Quem usa a arma para matar são os marginais, e vigilante não é marginal. Ele usa a arma, que é um instrumento de defesa, para defender vida e patrimônio. E não é justo, deputado e vigilante, que um cidadão que paga lá a sua importância de, sei lá, quanto curso, que fica lá curtindo uma matéria 160 horas, e depois ele vai perder o seu lugar para um clandestino, um fantasma. Que todos falaram aqui desse fantasma, que é o vigilante, que não tem curso nenhum. Ele passa lá as 160 horas aula na academia, que seja minha ou outra qualquer, e ele curte lá as suas horas aula, deixa sua família em casa, deixa seus afazeres, deixa seus lazeres em casa para ficar na academia. E quando termina um curso, vai no mercado arranjar um serviço e lá encontra um brutamonte de um homem que não é vigilante, é um fantasma. E compromete a categoria. Compromete porque ele, quando aquele elemento que não é vigilante, é um fantasma, faz alguma coisa errada, ah, foi o vigilante. Não é? Isso, Chico Vigilante, é essa sua iniciativa de trazer aqui nesse microfone para usar a palavra, que me sinto com muita vontade, que aqui é a nossa casa, é a casa que vota a lei para atender os anseios de uma sociedade. Essa comissão, com muita felicidade, com muito acerto, está trazendo a público, em que a segurança clandestina tem que ser... Meus 3 minutos foram curtos. Né? Tem uma tolerância? A Polícia Federal, através do Dr. Cleito Xavier, que é o coordenador-geral dessa atividade, nós sempre reunimos. Inclusive, encontrei Vossa Excelência lá no restaurante Lourenço, que apresentei várias pessoas de outros estados, que estavam em Brasília exatamente para cuidar da clandestinidade, ou seja, combater. E o doutor Cleiton, delegado gaúcho, assumiu agora a comissão, a coordenação geral. Ele está com muita disposição de colocar seus homens na rua para combater esse fantasma, essas empresas clandestinas que estão operando nesse Brasil afora. Se o senhor entender o que é a estrutura do EPF, que eu posso falar que de lá eu pertenci há muitos anos, os nossos 26 estados, no federal, têm o representante do EPF, que são as SRs, para combater o clandestino. E os 5.565 municípios nesse nosso país, o DPF está presente só em 89 municípios. Onde tem a necessidade de combater o crime, seja na área de vigilância ou então em outras áreas, o DPE está presente, com uma delegacia em 89 municípios. Ainda falta muito ainda, de 5.565. Mas, para finalizar, deputado, a segurança privada no Brasil é uma atividade legalizada. A Lei 7.102, do dia 26/83, acendeu ao DPF essa atribuição. Depois, o doutor Adelar, que é o anterior, o doutor Cleiton, ele criou uma portaria 317, que foi citada aí no seu painel, que essa portaria ela dá também muita habilitação aos policiais fiscalizar e combater a criminalidade. é um crime, né? Como disse bem o doutor delegado civil, o artigo 47 da nossa lei estabelece crime. Apesar que é uma prisão curtinha, né? Só de 5 a 15 dias de prisão, que é uso indevido da profissão, não. E existe no Senado Federal, na mão do senador Heráclito Forte, um projeto de lei de 168 para modificar essa lei 7.102, que vai ser chamado Estatuto da Segurança Privada no Brasil. O DPF agora está engessado em combater a clandestinidade, porque não existe uma lei que pune o clandestino. A única punição que ele sofre é o policial federal ir lá fechar a agência. Eu vou montar uma empresa clandestina e se colar, colou. Não é crime por enquanto. Está engessado o DPF a atuar na área criminal. A nova lei estabelece que o contratante, o contratado, é um criminoso de 2 a 4 anos de cadeia. Vai ser uma forma inibidora. Eu espero que os congressistas lá da Senado e Câmara Federal, que essa lei, esse projeto está 3 anos rodando por lá, ainda não foi votado, não foi aprovado. O DPF já disse, está perto de modificar essa lei, e precisa. Essa lei fez agora 28 anos, está defasada. E nós precisamos, para dar essa classe trabalhadora que é a vigilância, algo mais, que são profissionais legalizados. A sociedade não pode mais viver sem a segurança privada no Brasil. São homens acreditados, são homens que passam por academia, ele prova nas academias que a sua idoneidade ilibada não tem nada que arranhe a sua conduta. Porque ele apresenta, deputado, 4 certidões criminais e prova que não são marginais. A sociedade não pode dizer hoje que nos quadros de segurança privada no Brasil existe marginal. Não, porque eles passam por um crivo. Existe um sistema na Polícia Federal, chamado SINIC, ligado ao INI, vou traduzir. SINIC é o Sistema Nacional de Segurança Privada. Desculpa. SINIC é o Sistema Nacional de Investigação Criminal, ligado ao Instituto Nacional de Investigação. O que acontece na prática? Lá no Acre, aconteceu um crime. O delegado instaurou inquérito, procedimento criminal, delegacia, relatou o inquérito e mandou para a justiça. Nesse minuto, lá no Tribunal de Justiça do Acre, manda para Brasília uma informação que aquele cidadão tem um crime. E quando eu mando para a Polícia Federal, a ficha daquele aluno, ele vai diretamente no sistema, e o sistema detecta. Então, o vigilante, quando passa por uma academia, seja minha ou qualquer, ele é buscado a vida dele a nível nacional, através do SINIC. Esse vigilante, quando termina o curso, que eu terminei uma turma hoje, de 90 e tantos alunos, quase 100, eu mando para a Polícia Federal uma comunicação através de uma consistência que ele terminou o curso. Neste momento, esse homem que era aluno passa a ser o vigilante, ainda não credenciado, porque o sistema não credenciou, que é o SINIC, Sistema Nacional de Segurança Privada, dá para ele um número, um registro. A partir daí, esse homem pode buscar o mercado de trabalho. Só um minutinho, por favor. Estamos diante agora de uma Copa Mundial, 2014. Sabe-se perfeitamente que as polícias, seja civil, militar, rodoviária, ferroviária, não vai dar conta de segurança nos 12 estados brasileiros que vai ter a Copa. O DPF já criou um sistema, já está em minhas mãos, de um curso especial para evento esportivo. É exemplo que aconteceu aqui em Brasília, no início do ano, uma reunião com a FIFA, e a FIFA quer que a segurança privada no Brasil atue no estádio de futebol. É exemplo da Inglaterra e da África do Sul. É exemplo que aconteceu agora em Goiânia, dia 4 de junho, o amistoso Brasil-Holanda, né? Em que atuou lá dentro do estádio de futebol vigilante. Não sei se prestar atenção, foi a empresa ProSegur, que com 750 vigilantes já atuou dentro do estádio de futebol. Nós estávamos na Bahia, em Salvador, numa reunião. O doutor Dirá falou assim: eu quero fazer um teste inicial. Vamos ver se a segurança privada vai atuar de forma efetiva dentro do estádio de futebol. É o pontapé inicial. Então, as academias terão que qualificar, formar os alunos, é uma extensão para evento esportivo, para que a FIFA, que fez um acordo com o governo federal, fique mais tranquila, porque o vigilante dá ao local uma sensação, ou então um conforto, de ter segurança. Quando os senhores irão num mercado, num shopping, que vê o segurança lá num local especial dele, que sabe que é um segurança, eu me sinto confortado, porque eu sei que tem um cidadão tomando conta de mim, que é a segurança privada. Para encerrar, seu deputado, essa sua iniciativa foi primordial. Espero que não seja a primeira, que nós sejamos convocados, convidados, para participar de outros eventos. Parabéns ao vigilante. Aqui tem alguns alunos meus. Parabéns às empresas de vigilância, dirigida pelo meu amigo Rinaldo. Parabéns ao Gevalin, está lá já há 16 anos, comandando esse grande sindicato. Parabéns, meu amigo José Boaventura, que conheço bem, pelo presidente da Confederação Nacional, e a FEBRABAN, por aí afora. Eu parabenizo a todos. E o senhor é a principal pessoa a parabenizar aqui. Muito obrigado. Até a próxima.
Muito obrigado, professor Geraldo. Eu passo a palavra ao João França Lupo, que é do SINTSEP, Sindicato de Servidores do Serviço Público Federal. E, segundo a informação do Gevalino, aposentado como vigilante.
Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa em nome do deputado Chico Vigilante e vários companheiros no plenário. Eu, graças a Deus, sou felizado, sou um aposentado. E fui diretor do Sindicato Vigilante e vivi isso na pele. Várias vezes até ameaçado de morte no começo, porque a gente não sabia fazer o serviço. Depois, eu mais o meu amigo Chico Lamblam, que está ali, aprendemos a fazer o serviço, que nunca mais aconteceu de ameaça. Uma vez, por exemplo, nós estávamos na campanha salarial, nós fazendo uma campanha e depois o cara correu com o carro de som, desligou o carro de som, tinha um cara com a 380 seguindo. Aí eu falei, só pode ser os clandestinos. Aí nós montamos esquema. Nós íamos em todos mercados, chegava lá, comprava um pacote de balinha, um barbeador, uma pasta dental, saía com o tico do mercado, era o que eu queria para fazer ofício para a Polícia Federal. Porque lá eu sabia que tinha um policial civil, um PM trabalhando paisano, tomando o posto de um vigilante. E, se você fosse abordar ele, a reação era complicada. Então, você pegava, através daquele tique, no posto de gasolina, você chega na loja de conveniência, uma carteira de cigarro você compra, você é obrigado a dar o tique. Com aquilo ali, tem o CNPJ, tem o endereço, tinha tudo. Fazia o ofício para a Polícia Federal. Toda Taguatinga, Ceilândia, Brasilândia, toda a cidade nós rodamos e fizemos. Agora, o que falta? Eu quero sugerir para as empresas, o índio está aqui, falta, isso é uma luta nossa para garantir o emprego de um companheiro vigilante, que é uma luta do sindicato. Mas quem sai beneficiado são as empresas também, que são órgãos gestores, que são tomadores de serviço. E aí cabe uma campanha forte na mídia, orientando todos os empresários, dono de shopping, dono de posto de gasolina, de mercado, quem quer que seja, não colocar vigilante clandestino. Porque muitos lugares coloca PM. Eu, por exemplo, eu tinha um amigo meu, que eu até discuti com ele, que era PM. E ele fazia serviço no posto de gasolina direto. Recebia lá, por exemplo, por mês, sem contra-cheque, sem nada, porque ele era policial, na hora de folga ia para lá. E nós que pagamos imposto, e a segurança pública, como é que fica? O cara que trabalha, tira uma jornada, por exemplo, um PM tira uma jornada de 24 horas lá no quartel, e ainda puxa mais 12 fazendo segurança clandestina, e aí como é que fica quando ele for chegar o outro plantão dele? Sem falar que quando ele está lá, naquele posto lá, num shopping, por exemplo,
Muitos donos de shopping, Carrefour, por exemplo, vários donos de shopping, interessam pela PM. Por quê? Porque se tem qualquer problema ali, ele já tem contato direto com o comandante, já vai uma, duas, três viaturas para lá. Mas aí a população como é que fica? Não pode. E aí eu quero parabenizar o professor Geraldo, quando ele fala, infelizmente nós temos 5 mil e tantos municípios, e hoje a Polícia Federal não tem estrutura, está em 80 e poucos. Por quê? Vontade tem, mas infelizmente o Estado não oferece condições de ter hoje policial federal para atuarmos em todos os municípios. Porque nós estamos falando de Brasília, mas se você pegar a região do entorno, não é diferente não, é a mesma coisa. Um abraço a todos e muito obrigado.
Muito obrigado, João França. E eu passo a palavra ao Edinaldo Pereira de Carvalho, ele que é vigilante. Cadê o Edinaldo?
Boa tarde a todos, em especial ao senhor deputado Chico Vigilante, Gervalino e toda a mesa. Eu sou o Edinaldo Vigilante da Lema, do Grupo Brasília, há 20 anos. Entrei pela dinâmica em 91, na época era do Grupo Pedrosa, e aí fizeram uma maracutaia lá, passou para Blue Star e veio a falir. Então, quero parabenizar o deputado que implantou essa lei aí, para nos proteger do calote das empresas picareta. Eu fui vítima da Blue Star, que ela deu uma onda de falida. Até hoje não recebi. Inclusive, a empresa na época, parece que era da deputada hoje aí, da Helena Pedrosa. E não estou blefando. Minha carteira está lá em casa, assinada e nunca foi dado baixo, inclusive, está lá. E eu quero parabenizar o deputado por essa lei. No resguardo de calote. Outro ponto que eu quero tocar é o que a gente fala juntos, os vigilantes juntos, dentro do ônibus, no serviço, dos 30%. Em especial, eu quero falar para o Gervalino. Quem nos garante que as empresas não vão usar desses 30% para não dar mais um aumento razoável, usando desses 30%, porque já deu os 30%, não vamos dar mais por causa dos 30%. A gente só está querendo saber isso. Quem nos garante que não vai acontecer isso? Então, isso é um papo que rola entre a gente, porque esses 30% vem rolando de muito tempo. Vai sair, não sai nunca, saiu só 5%. Aí, talvez, estão deixando esses restando dos 25% mais para frente, porque vem um aumento aí em janeiro, e isso já tem desde maio do ano passado que nós não recebemos aumento. Então vai ser um ano e pouco sem aumento. Então a gente está com medo disso. Se acontecer isso, de aproveitar desse aumento dos 30% para usar no aumento que vai ter real, a gente não sabe. É isso que a gente está mais preocupado. Enfim, quero agradecer a todos, e muito obrigado, e parabéns, Chico, pela sua iniciativa. E estamos juntos aí, sempre nas próximas. Obrigado.
Ok. Só a título de esclarecimento, Edinaldo, a Blue Star, ela era de um grupo do Rio de Janeiro. Ela não tinha nada, acho que verdade precisa ser dita, né? Justiça tem que ser feita. A deputada Eliana Pedrosa não tinha absolutamente nada a ver com a Blue Star. A Blue Star era o mesmo grupo da Cele, né? E depois virou Blue Star, né, e deu o calote que deu nos trabalhadores. Por isso que nós fizemos essa lei que está aí. Eu quero, nesse momento, encerrar as inscrições, passar a palavra para as considerações finais do nosso componente aqui da mesa. Começando aqui pelo nosso Rodrigo, para as considerações finais.
Chico, novamente parabenizado pela iniciativa. Nas falas dos companheiros, vários temas foram levantados e há muito a ser debatido. É importante colocações que foram colocadas, como, por exemplo, pelo companheiro Edmilson, da ausência hoje de uma segurança real nos correspondentes bancários. É um debate que tem que ser avançado. Há um projeto de lei construído pela CNTV, junto com a nossa confederação, a CONTRAF, que está avançando em diversos municípios e esperamos, né, também que avance aqui no Distrito Federal, mas em especial na questão dos correspondentes, nós temos que avançar nesse debate, que entendemos que tem que ter postos de vigilantes, sim, em todas as lotéricas, em vários outros locais, que hoje não há uma segurança ideal para os trabalhadores, que já são precarizados, e que esse debate, inclusive, tivemos em relação aos correspondentes, uma audiência pública no último dia 16 de agosto na Câmara Federal. E esperamos continuar construindo e colaborando nessa discussão, como foi falado também em relação à Copa do Mundo, à questão da segurança privada nos estádios. Há uma concordância, o companheiro Chico participou outro dia, inclusive, no seminário da Confederação Nacional das Torcidas Organizadas, que foi realizado na sede de nossa entidade. E, inclusive, Chico, gostaria de fazer uma solicitação, né, vários colegas já vieram a você, que a gente precisava fazer uma audiência pública, fazer uma discussão sobre a Copa do Mundo, até porque a população está sendo impedida, né, de se manifestar sobre a situação do Ricardo Teixeira e da Copa no nosso país, no Brasil. No final de semana tivemos as manifestações das diversas torcidas organizadas, manifestações em conjunto, pegando no Grenal, Corinthians e Palmeiras, Santos e São Paulo, e a agressão que a gente viu não foi por parte das torcidas organizadas, mas sim por parte, muitas vezes, do Estado, né, tentando interferir, impedir o direito das pessoas de se manifestarem, e agora algumas pessoas que estão na frente desse movimento estão sendo perseguidas, e algumas torcidas, inclusive, estão sendo ameaçadas de serem extintas. Então, esse debate tem que avançar, e estaremos à disposição para contribuir com o seu gabinete, com o seu mandato e com todos os trabalhadores. Obrigado.
Ok, companheiro Rodrigo, muito obrigado. Eu passo a palavra ao João Soares, que é secretário-geral da Confederação Nacional dos Vigilantes, para suas considerações finais.
Mais uma vez, Chico, quero parabenizar pela iniciativa e agradecer, em nome da Confederação, pelo convite, né, feito por Vossa Excelência, para que a gente estivesse presente aqui nesta audiência pública. E dizer para você que, a partir do momento que a gente organizar essa discussão nos estados, você será convidado lá para o estado do Paraná para ajudar a debater esse assunto tão importante para a sociedade brasileira, que é a questão da segurança privada. Muito obrigado.
Obrigado, companheiro João Soares. Eu passo a palavra ao chefe do Núcleo de Controle de Atividades Especiais da Secretaria de Segurança, Dr. José Tadeu Braga Lopes, que representa nessa atividade o senhor secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Dr. Sandro Avelar Torres. Ou melhor, Sandro Torres Avelar.
Deputado, eu reitero aqui o agradecimento por essa oportunidade, discutir aqui a segurança, como eu coloquei antes, isso vai ajudar a gente no nosso trabalho do dia a dia. E eu quero lhe dizer, deputado, que foi bastante enfatizada aqui a questão do policial fazer segurança. E, por parte da Secretaria de Segurança, não há nenhuma conivência com isso, não. A Secretaria não apoia isso, não. E eu lhe digo o seguinte, eu sou policial civil, trabalhei muito tempo na corregedoria de polícia. O policial civil ele é impedido de exercer qualquer outra atividade sob pena de demissão. Né? Atividade paralela na polícia civil dá demissão. E quem pode, né? Quem pode exercer o controle repressivo do policial são as corregedorias. Né? Eu, dessa reunião aqui, eu vou elaborar um relatório, né? Passar o relatório para o secretário de Segurança. Eu não tenho assim, situações mais concretas, mas já falei com o presidente do sindicato, ele vai me passar situações concretas. Eu vou relatar para o secretário de Segurança, porque, repito, na Polícia Civil, nosso regulamento é de 65, é um regulamento rigorosíssimo. Todo mundo sabe. Na Polícia Civil, ninguém manda, ó, procura a corregedoria. Ninguém manda, não. O policial tem medo. O policial tem medo porque foi o único lugar que eu vi mandar o funcionário público embora. A polícia manda. Manda delegado, manda médico legista, temos caso concreto, agente de polícia, vai assim. Muito, viu? Tá? Muito obrigado.
Muito obrigado. E as palavras de Vossa Excelência nos animam bastante, porque a certeza de que o sindicato dos trabalhadores, o sindicato das empresas, né, vão estar tomando as providências necessárias para fornecer as denúncias, porque Vossa Excelência age em cima de informações, né? Portanto, não adianta a gente falar que existe e não apresentar o fato, né? E creio que tanto o Javalino como o nosso amigo Índio vão estar abastecendo a secretaria com muita informação para que a gente possa punir essas atividades indesejadas. Eu passo a palavra ao presidente do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, Javalino Rodrigues Bispo, para as considerações finais.
Primeiro, antes de fazer as considerações finais, eu quero só responder o que o companheiro perguntou aqui, Chico, sobre os 30% que a gente sempre fala. Companheiro, você fez uma pergunta e eu quero que você preste bastante atenção à resposta que eu vou te dar. Os 30% é um projeto de lei, o 1033, que está na Câmara Federal, ele já foi votado no Senado, votado em todas as comissões e na Câmara, e ele volta agora para ser votado no plenário da Câmara. Nós estamos brigando lá para que ele entre em pauta, já tem 18 requerimentos de deputados pedindo ele para pauta, e nós vamos depender dessa votação lá e de sanção da Presidência da República. Estamos trabalhando para acontecer isso. E os 5% que você está falando foi uma briga na nossa convenção coletiva, que mesmo antes de aprovar a lei, nós já negociamos esses 30%. Que categoria forte faz isso? Briga para legalizar, mas antes ele vai buscar. E nós temos garantido na nossa convenção coletiva os 5%, e se a lei demorar a sair, os 25% dividido em 3 convenção coletiva, 3 negociação, que não tem nada a ver com o nosso reajuste de salário. O reajuste de salário de cada categoria é do tamanho da sua coragem e da luta. Tenho certeza que em janeiro, agora na nossa data base, nós vamos ter um reajuste razoável, porque nós nunca saímos de uma data base nossa sem repor toda a inflação daquele tempo e sem ganho real. Sempre a gente repõe a inflação e o ganho real, que é uma prova da coragem e a mobilização da categoria. Pode ficar despreocupado, que a única preocupação que eu quero que você tenha é de estar nas assembleias mais nós e dentro das greves, se por acaso o doutor Índio ficar amarrando lá para negociar, nós para a primeira empresa dele. E fazendo as considerações finais aqui, eu quero agradecer ao deputado Chico Vigilante e dizer também aqui que eu fiquei muito animado ali com o doutor Tadeu e dizer para ele que nós vamos municiar eles de informações, porque nós temos bastante, né? Amanhã eu vou pedir o nosso secretário-geral, que é o Moisés, que cuida dessa área e que levanta todas as informações que nós temos, doutor, e vamos passar nas mãos do senhor. E obrigado, gente.
Muito obrigado, companheiro Javalino. Eu passo a palavra ao presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Distrito Federal, doutor Irenaldo Pereira Lima, o nosso conhecido Índio.
Okay, obrigado, deputado. Deputado, rapidinho antes das considerações, só responder duas perguntinhas, que é um aperto muito grande desse tal de Elton e Edmilson todo dia no meu pé, mas vamos responder as perguntas dele aqui rapidinho. Sobre o agente de portaria, que atua na função de vigilante, nós estamos fazendo, Elton, junto com a nossa assessoria jurídica lá do sindicato, nosso primeiro informativo. Nós estamos praticamente copiando o que o sindicato laboral faz, né? Ele solta o jornalzinho metendo um pau nas empresas, que eu acho justo, as empresas que não são sérias, mas devia também falar das empresas que são sérias também, que não falam, mas eu estou acertando isso com o presidente para a gente poder ver. E estou me informando, através desse informativo nosso, de como se deve se contratar a segurança, qual é a função do agente de portaria, qual é a função do porteiro, qual é a função do vigilante. Isso tudo vai estar bem explicado, deve estar saindo agora em setembro. E sobre a questão do sistema de CFTV, que o Edmilson falou que às vezes troca o equipamento pelo homem, isso aí realmente acontece, mas acontece com empresários que não são sérios. Porque quando o empresário sério, ele ganha uma licitação, ele chega no posto, como é o meu caso da minha empresa no Detran, que nunca, em quase 30 anos lá dentro, empresas que já passaram por lá, foi feito o plano de segurança. Hoje eu tenho monitorando 102 câmaras e continuo com o efetivo, que agora aumentou. Então a gente prova que o equipamento ele só vem a complementar o serviço de segurança. Quando há um plano de segurança sério no órgão, e o gestor de segurança da empresa tem que fazer isso, a diminuição ela é inválida. E só para as considerações finais, deputado, eu prometo ao senhor que a próxima que eu for convidado, eu vou encher isso aqui de empresário sério, porque nós somos taxados, né, eu estou falando agora como empresário, não como presidente do sindicato, como empresas, como empresário, né, vamos usar o argumento que eu sempre conheci o deputado falando, empresário picareta. São poucos, não são muitos que existem. E essa lei que ele vem a fazer, nós vamos sentar, deputado, você pode ter certeza que isso é bom, não só para as empresas, como também para o trabalhador. E com essa lei, eu garanto para o senhor que dessas 68 que existem, 30 vão pedir para sair. Ok? Muito obrigado, agradeço a todos.
Muito obrigado ao nosso presidente do Sindicato das Empresas de Segurança e Vigilância do Distrito Federal. E passo a palavra ao senhor chefe da assessoria institucional da Polícia Civil, que nesse ato representa a doutora Mailine, o nosso delegado Jurandir Teixeira Pinto, para as considerações finais.
Mais uma vez, agradecer ao deputado o convite para que possamos debater essa situação e fazer uma reiteração da situação que o doutor Tadeu colocou da nossa instituição policial civil. Nós não transigimos nessa situação. Nós não admitimos um policial ter, principalmente, esse bico de iniciativa privada. E reitero o que eu coloquei. Se houver e tiverem conhecimento, denunciem. Porque nós queremos limpar nossa instituição, porque não acreditamos que isso seja o meio de vida do policial. O policial civil tem o seu salário, tomou posse no cargo para defender a sociedade como policial civil. Se ele quiser fazer outra coisa na vida, ele tem que procurar outro caminho. Lá nós não defendemos esta situação. Infelizmente, diferente de outras instituições que acham que é melhor o policial fazer esse bico do que estar fazendo outra coisa, como a gente já viu publicamente aí. A Polícia Civil é intransigente nessa situação. Não permite que o policial civil faça vigilância particular, clandestina. Isso é coisa para bandido. Ou se ele quiser usar o cargo dele nessa situação. Nós não permitimos essa situação. Fazer só essa reiteração firme, porque nossa instituição é séria, e não ver essa situação do policial fora do seu horário, ou até mesmo dentro do seu horário, utilizando o seu cargo público para essa finalidade. E nos colocar mais uma vez à disposição de vocês, receber essas denúncias para fazer esses encaminhamentos, para que essa chaga realmente seja apagada da nossa sociedade. Muito obrigado.
Eu agradeço a Vossa Senhoria e gostaria que Vossa Senhoria transmitisse à doutora Mailine o nosso respeito enquanto Poder Legislativo, e creio que é a opinião dos trabalhadores e dos empresários aqui representados por essa importante instituição que tanto colabora com a segurança pública do Distrito Federal, a Polícia Civil, essa instituição respeitada por todos nós no Distrito Federal, pode ter certeza do nosso carinho e do nosso respeito pela Polícia Civil do Distrito Federal. Eu quero ler nesse momento uma mensagem do deputado Raad. Quero cumprimentar todos vocês e, em especial, o deputado Chico Vigilante, pela realização desta comissão geral. E meu pedido de desculpa por não poder comparecer por estar em um compromisso anteriormente agendado. A consciência para que não só uma pequena parte possa ser qualificada e fundamental, é fundamental para o bom desempenho da importância desses profissionais. Contem sempre comigo, deputado Raad. Eu quero, nesse momento, agradecer aqui a presença de todos e de todas, dizer da importância que essa tarde aqui, da produção que nós fizemos, nós vamos depois compilar, através do trabalho feito aqui pelas nossas taquígrafas, que são competentes, muito sérias, né? Tudo que foi feito aqui fica registrado, até as vírgulas, elas não deixam escapar nada, né? Porque é um corpo técnico da mais alta qualidade, bem como o pessoal que está gravando ali. Nós vamos depois fazer uma compilação e disponibilizar para o Sindicato dos Vigilantes, para o Sindicato das Empresas e para o Sindicato dos Bancários, a Confederação, a Secretaria de Segurança e a Polícia Civil, toda a discussão que aconteceu aqui, para que a gente coloque em prática as questões levantadas. E já estamos programando, Gevalino, você e o João Soares, Essa semana ainda a gente vai sentar com vocês para programarmos para, provavelmente, o dia 9 de novembro, né? Porque a gente precisa ter um certo tempo para a organização, para realizarmos um grande seminário aqui na Câmara Legislativa, trazendo a Polícia Civil, o Secretário de Segurança, a Polícia Militar, porque ela precisa estar integrada também nesse combate à clandestinidade, um representante do Ministério da Justiça, a Polícia Federal, que terá que vir também aqui. Vamos fazer um esforço para ver se a gente traz o Ministério Público do Distrito Federal para um grande seminário aqui na Câmara Legislativa, convidando os trabalhadores, né, para que estejam presentes, e desse seminário a gente sair com propostas objetivas e tudo para o combate a essa coisa terrível que é a vigilância clandestina no Distrito Federal. Eu creio que todos nós dando as mãos, vai ficar mais fácil esse combate. Ele não é um trabalho só de polícia, ele é um trabalho do conjunto, de todos, vigilantes, empresários e forças de segurança do Distrito Federal. Portanto, eu saio daqui muito animado com a participação de vocês, a franqueza, a sinceridade, a presteza com que os representantes da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança compareceram aqui. Isso nos anima, né? A presença dos trabalhadores. Nós vamos fazer esse seminário ali no auditório, que cabe 400 pessoas, né? Porque à medida que a gente tiver 400 pessoas lá, trabalhadores e empresários, né? 490, né? Sentados, né? A gente arruma mais umas cadeiras, mais 10 cadeiras já dá 500, né? À medida que a gente tiver um grupo grande de empresários, de operadores da segurança privada, de vigilantes, de tomadores de serviço, especialmente o pessoal dos bares, né, para aprender a contratar direito, eu fico olhando, e é uma coisa que sempre eu discutia com o Eunício, quando ele era presidente do Sindicato das Empresas, já discuti isso com o Índio também, doutor Tadeu. Fica muito mais barato um comércio, um supermercado, uma loja, qualquer que seja, contratar um serviço legal de transporte de valores do que ficar contratando clandestino, pagando muitas vezes um policial para acompanhar um táxi ou um carro comum, e a gente vê todo dia eles perdendo dinheiro, aumentando o índice de criminalidade, que muitas vezes é uma irresponsabilidade do próprio comerciante, né? Quando poderia contratar uma empresa legalizada, fazer o transporte, diminuiria a estatística de roubos, né, de assalto que existe, e estaria... Isso é muito mais barato, né? Porque lá no Maranhão a gente já tinha um velho ditado de quem paga mal, paga duas vezes, né? E é o que está acontecendo, né? E aí o ladrão vem e leva, não tem seguro, não tem nada, né? E além de passar essa sensação que nós precisamos acabar no Distrito Federal, de que a capital da República é insegura, né? Eu quero que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, doutor Tadeu, transmita ao doutor Sandro Avelar também, todos nós aqui que estamos circulando pelas ruas, a gente tem visto a presença ostensiva da Polícia Militar, né? E da Polícia Civil. Na medida que você vê viaturas espalhadas na cidade inteira, isso traz uma sensação de segurança, e isso está dentro do que deve ser, que é exatamente o combate ao crime no Distrito Federal. Brasília não vai ser a capital dos criminosos, né? Que tem que ser a capital dos homens e mulheres, trabalhadores e honrados, que é o que nós somos, né? Se alguém quiser praticar crime, vai ter que mudar de território, né? Porque, e aí nós temos que estar enganjados, dar as mãos nesse sentido. Gostaria de agradecer a presença dos parlamentares, das autoridades, do governo e da sociedade aqui representada por suas lideranças, que contribuíram de modo relevante para o sucesso desse evento. Declaro assim encerrada essa comissão geral, bem como a sessão ordinária. Muito obrigado a todas e a todos. Está encerrada a nossa comissão geral e a sessão.